No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar na edição de hoje da Constituição Dogmática Lumen Gentium. No programa passado, Padre Gerson Schmidt, encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre, refletiu sobre a centralidade da pessoa de Cristo na Igreja, propondo para ilustrar o tema uma frase do pregador da Casa Pontifícia, Frei Raniero Cantalamessa. De fato, não se aceita Cristo por amor à Igreja, mas aceita-se a Igreja por amor a Cristo. Motivo pelo qual a eclesiologia do Concílio Vaticano II só se entende melhor dentro da cristologia. Na edição de hoje, Padre Gerson nos traz uma reflexão sobre a Igreja como esposa de Cristo.
Uma das imagens mais bonitas utilizadas pela Lumen Gentium, referindo-se à Igreja, é que ela é a esposa de Cristo. Já falamos aqui de outras imagens, Igreja como povo de Deus, corpo de Cristo. Hoje acentuamos a imagem da Igreja como esposa de Cristo, imagem esta recordada pelo pregador da Casa Pontifícia, Raniero Cantalamessa, no advento do ano passado, quando recordou os 50 anos da Lumen Gentium na perspectiva não teológica, mas espiritual. Passados 50 anos após o fim do concílio, São João Paulo II, na sua carta apostólica Novo Milênio Inuiente, dizia que era possível restabelecer o equilíbrio entre essa visão da Igreja condicionada pelos debates do momento e a visão espiritual e mistérica do Novo Testamento dos padres da Igreja. A pergunta fundamental não é o que é a Igreja, mas quem é a Igreja? A grande resposta que aqui podemos dar, a partir da reflexão dos padres conciliares, que a Igreja é corpo e esposa de Cristo. A alma e o conteúdo cristológico da Lumen Gentium emergem especificamente no capítulo 1, onde se apresenta a Igreja como a esposa de Cristo e corpo místico de Cristo. Para o título de esposa, se lê assim na Lumen Gentium número 6. A Igreja chamada Jerusalém do Alto e Nossa Mãe é também descrita como esposa imaculada do Cordeiro Imolado, a qual Cristo amou e por quem se entregou para santificar, uniu a si por um indissolúvel vínculo, e sem cessar alimenta e conserva, a qual purificada quis unida a si e submissa no amor e fidelidade. As grandes referências utilizadas aqui nesta imagem da Igreja como esposa de Cristo são tiradas da carta de São Paulo aos Efésios, onde Paulo faz uma belíssima comparação do amor esponsal de Cristo, que se entregou por inteiro na cruz por amor à Igreja, com o matrimônio cristão. Da mesma forma como Cristo amou a sua Igreja e se entregou a ela no matrimônio, os maridos devem amar as suas esposas. Há uma unidade esponsal de Cristo com sua Igreja, da mesma maneira que no matrimônio. Também aqui foi mérito do então cardeal Ratzinger o ter destacado a intrínseca relação entre essas duas imagens da Igreja. A Igreja é corpo de Cristo porque é esposa de Cristo. Vou repetir. A Igreja é corpo de Cristo porque é esposa de Cristo. Em outras palavras, na origem da imagem paulina da Igreja como corpo de Cristo não está a metáfora estoica da concórdia das partes no corpo humano, embora se utilize também esta aplicação em Romanos 12 e também em Coríntios 12, na primeira carta de Coríntios. Mas há a ideia esponsal da única carne que o homem e a mulher formam unindo-se em matrimônio. E ainda mais a ideia eucarística do único corpo que formam aqueles que comem o mesmo pão. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão, tirado esta frase bíblica da primeira carta de Coríntios 10, versículo 17. Da mesma forma como homem e mulher se formam numa só carne, pelo amor esponsal, pela entrega mútua dos corpos, desta maneira a Igreja também se torna uma só carne. O corpo místico de Cristo, pela entrega de Cristo na cruz, uma vez por todas, pela Igreja, pela salvação de todos. Deixemos esta frase do cardeal Ratzinger ecoar hoje. A Igreja é corpo de Cristo porque é esposa de Cristo. Portanto, há aqui uma esponsalidade, uma aliança, um amor mútuo, uma entrega, uma unidade indivisível entre Cristo e a Igreja. Bem por isso, entendemos quando Saulo escuta a voz no caminho de Damasco: "Eu sou o Cristo a quem tu persegues." Perseguindo os cristãos, Saulo está perseguindo o próprio Cristo. A própria Igreja se identifica aqui com os cristãos e Cristo também se identifica com os cristãos perseguidos.